Foi realizado nesta semana, na quarta e na quinta, o Seminário Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio, que foi promovido pelo Instituto Unibanco, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED. Foi um evento que reuniu pesquisadores internacionais, secretários estaduais de educação, professores, diretores de escolas, estudantes, inclusive a Ana Júlia, aquela estudante que discursou na Assembleia Legislativa do Paraná, também participou. E nós vamos fazer aqui um balanção sobre as discussões. Nós estamos com o Ricardo Henriques, que é superintendente executivo do Instituto Unibanco. Ricardo, muito boa noite.
Boa noite,
Santo. Bom, foi bem amplo, né, o que vocês discutiram, muito rico, muito cheio de experiências. Considerando assim de uma forma mais geral, e depois a gente detalha, as experiências internacionais, as demandas dos professores e dos alunos, as propostas de mudança do ensino médio que o governo brasileiro está apresentando, se aproximam dessas questões que foram levantadas no seminário, dessas demandas do ensino médio?
Eu acho que sim. Nós temos um acúmulo aí nos últimos 10 anos, na verdade, de discussão sobre as reformulações que são necessárias para o ensino médio. Eu acho que está no trilho correto, tá?
Sim.
Que identifica o que a gente já vai falar daqui a pouco, imagino, os grandes desafios que a gente tem no ensino médio, e sinaliza para aquilo que está em sintonia com as experiências internacionais, ou seja, entender o que é essa fase da escolarização dos jovens, que precisa ter um núcleo comum curricular para todos, mas ao mesmo tempo acompanhado por trajetórias que permitam uma escolha entre os jovens, né? Uma flexibilização da escolha entre trajetórias acadêmicas e trajetórias técnico-profissionalizantes. Então, desse ponto de vista, a orientação que está sendo acumulada e traduzida pelo governo está na direção correta. Tem várias Sim. coisas que, obviamente, têm que ser discutidas, existem muitas imprecisões e algo que precisa ser especificado do ponto de vista dos desafios de implementação, mas os princípios nos parecem, depois desses 2 dias de seminários, alinhados com aquilo que é necessário ser feito.
Certo, que é essa questão da flexibilização, do estudante Exato. Mais ou menos ir traçando o seu currículo com base nos seus interesses.
Exatamente. Obviamente num conjunto finito, definido
claro.
Academicamente, a partir de especialistas em currículos, né, fazer o que bem entender, mas
não,
dentro
né?
de uma escolha finita, poder está mais próximo não só das suas expectativas, das suas vocações naquela fase da vida, mas também adequado a uma modulação que permita ele explorar mais os campos do conhecimento. Né? Isso tenderia a tornar o ensino mais interessante, mais mobilizador, não tão distante como ele é hoje do dia a dia dos jovens, e fazer com que reduza essa evasão e aumente o vínculo dos jovens ao longo desses 3 anos do ensino médio regular.
Bom, eu vi que um dos temas que vocês trataram, e claro que é fundamental, é a questão do ensino profissionalizante.
Exatamente.
Né, Ricardo? Foi um dos temas aí discutidos no seminário. Que aspectos foram levantados e que ponte aí o senhor pode fazer em relação à proposta aqui do Brasil?
Olha, na questão da possibilidade de você ter um ensino técnico profissionalizante inicial nesses 3 anos de ensino médio, é muito importante para lidar com uma parte grande da juventude que não está fazendo escolhas para ir para a universidade. Tá? É muito importante todos lembrarmos que existe uma quantidade enorme de jovens que está fora da escola.
Uhum.
Tá? A gente tem hoje, dos jovens de 15 a 17 anos, só 62% deles estão no ensino médio. Tá? 20 e poucos deles ainda estão retidos no ensino fundamental e mais ou menos 16% estão fora da escola. 16% estão fora da escola. Tá? Então a gente precisa criar condições de atratividade para esses jovens ficarem na escola, voltarem para a escola e, por outro lado, reduzir essa defasagem em seriedade. Então, a ideia de ter trajetórias profissionalizantes vai ao encontro dessa retenção, de tornar isso motivador para um segmento dos jovens. Obviamente, e aí isso foi muito discutido no seminário, isso é uma formação inicial, é uma formação que dá elementos básicos, né, para poder ter uma primeira primeira aproximação com o ensino técnico, né? Permitiria depois um aprofundamento num pós-médio, ou até mesmo a direção para você seguir, né, para a universidade.
Essa evasão elevada, esse desinteresse dos estudantes, é porque a escola de fato não é atrativa? Esse é o grande desafio, conseguir atrair os jovens?
Talvez para te dar uma imagem, eu acho que sim, a atratividade é um dos grandes problemas. Talvez uma forma de sintetizar o tamanho do problema do ensino médio que nós temos é que, basicamente, dos jovens dos jovens hoje brasileiros, dos jovens que deveriam estar na escola, muitos não entraram na escola. Dos que entram, muitos não ficam, eles evadem. Daqueles que ficaram, poucos aprendem. E daqueles que aprenderam, eles aprendem pouco. Então a gente está num gargalo no ensino médio muito grande. Os jovens desistem de ficar, aqueles que ficam, a maioria fica desinteressado, tá? A maioria está desinteressada. Sim. E, além disso, os que estão lá aprendem pouco. Tá? Então a gente tem que dar conta de tornar esse ensino mais sedutor, mais encantador, tanto por um processo de conteúdos que sejam mais mobilizadores, evidentemente, tá? Como por uma agenda que produzam uma relação de empatia, de vínculo com os estudantes. Para isso, a questão da formação dos professores é vital. Né? Ou seja, eu preciso de professores se aprofundando em práticas didáticas que consigam mobilizar os jovens. E, por outro lado, a gente precisa de um currículo que seja um currículo que tenha capacidade de motivá-los. Uhum. Né? Só para a gente não só não tem definido quais são as expectativas que a gente tem sobre o que cada jovem deveria aprender a cada série de ensino, como as matérias são muito desbalanceadas. Então, você tende a induzir aquilo que a gente chama uma decoreba, né? Só memorizar as coisas. Só te dar um exemplo que é muito comum, por exemplo, você está trabalhando em questões que são relevantes, questões que têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso ambiente e que dialogam com o mundo das ciências, tá? Que todas dialogam, por exemplo, com o fenômeno fenômeno quântico. Tá? Só que o fenômeno quântico na física eu dou no primeiro semestre do primeiro ano, na química eu dou no segundo semestre do primeiro ano e na biologia eu dou no segundo ano. Obviamente, a tendência é decorar. Você não trabalha esse conteúdo articulado no mesmo período e discutindo, por exemplo, a questão das mudanças climáticas.
Fica uma coisa compartimentada, sem sentido.
Compartimentada, esgarçada, enciclopédica, muito acúmulo de coisas, de conhecimentos assim, que você não vê as relevâncias e descasado daquilo que está no nosso cotidiano. Então, alinhar o currículo com o movimento da Base Nacional Comum Curricular, para que a gente saiba o que a gente precisa de forma universal, todos os jovens conhecerem. Conseguir fazer com que as matérias tenham seus conteúdos também alinhados, que a gente não permita esse esgarçamento que você estava falando. E, ao mesmo tempo, ter práticas didáticas que estejam ao encontro de dar significado para aquilo que está sendo transmitido e encantar os jovens, sobretudo nessa sociedade em que o conhecimento está muito acelerado e que você tem acesso a conhecimentos específicos da forma que você quiser, pelo seu celular, pela internet, etc. Se você conseguir dar conta de criar esses campos de mobilização, interesse, encanto e sedução, aumenta muito a probabilidade que os jovens vejam sentido nessa fase do estudo. Né?
Mas e o senhor está otimista que essa mudança proposta aí pelo governo vai dar conta desse desafio tão gigante?
Olha, eu sou sempre otimista, mas o desafio da política pública é enorme. Né? Acho que a questão que hoje está no governo, nos governos estaduais que são responsáveis pelo ensino médio e na sociedade, é que um reconhecimento de que a gente chegou numa situação de impasse no ensino médio brasileiro. É uma situação em que você não vê muitas alternativas de solução, porque está desinteressante para os jovens, não mobilizador dos professores. A saída final nos coloca nas estatísticas que todos sabemos, o Brasil com, como eu disse, daqueles que aprendem, nós aprendemos muito pouco, sempre em posições muito distantes daquilo que seria desejado, em termos absolutos e em termos relativos, muito distante do que o resto do mundo está e muito distante daquilo que a gente acharia que seria o mínimo de aprendizagem necessário. Então, a urgência de uma reestruturação consistente, que eu acho que é fundamental, que escute os vários atores, que escute os professores, que escute os alunos, que escute os gestores, que ouça também a sociedade e que encontre essa arquitetura, que é uma arquitetura que nós temos referência no mundo, a arquitetura que já tem experiências concretas que vão na direção correta, a gente talvez consiga, tendo consciência de que isso é muito relevante ser feito, a gente consiga acelerar e fazer isso em tempo razoável.
Sim, então vamos torcer, será que dê tudo certo. Ok, Ricardo, muito obrigada, viu? Um bom feriadão
aí
para o senhor.
Vamos torcer e vamos nos engajar.
Isso, também.
É uma questão só também muito importante. A educação tem que ser prioridade da nossa sociedade. O tema da educação tem que ser discutido na mesa de jantar das famílias. Uhum. Qual é a qualidade da nossa educação? O que nós estamos fazendo para mudar o perfil dos nossos jovens? Tomara que a gente avance rápido nessa direção.
Então, deixa eu aproveitar e fazer um parênteses aqui. As ocupações, o senhor acredita que tem esse caráter de contribuir para as discussões?
Olha, a ocupação, as ocupações, nós temos conversado muito com os jovens. Os jovens querem aula, boa aula e boa escola. A forma da manifestação em torno das manifestações. Mas eu acho que hoje os governos estaduais, o governo municipal e os governos, o governo federal, eles podem construir uma agenda de diálogo com os jovens que permita a nós adultos entendermos esse olhar dos jovens e com o repertório que os jovens têm, evidentemente o rock é um repertório de 16, 17, 18 anos, mas conseguir alinhar isso em direção a soluções concretas que estejam sintonizadas com o objetivo de fazer com que os jovens fiquem na escola e que os jovens aprendam. Acho que são aliados. Nós somos uma comunidade à busca de construir soluções melhores para todos. E aquele desafio é que todos cheguem na escola e que todos aprendam. É simultaneamente um desafio de qualidade e de quantidade, um desafio de mérito e de equidade. Acho que os jovens estão à busca disso. Boas aulas, bons professores, boas escolas, e nós temos toda a condição de fazer isso. Acho que aí temos que lidar com esse cenário.
É isso. Bacana. Ricardo, muito obrigada. Bom feriadão aí. Até
Obrigado.
A próxima. O Ricardo Henriques, ele é superintendente executivo do Instituto Unibanco, o instituto que promoveu nessa semana, na quarta e na quinta, o Seminário Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio.